Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá a secretária de Políticas Públicas para Mulheres, Terezinha Pereira, está aqui com a gente para um balanço das ações este ano de 2023. Olá, secretária, tudo bem? Boa tarde.
Olá, boa tarde. Sempre um prazer muito grande falar com você e com o público da CBN.
Secretária, quais os destaques deste ano entre as ações desenvolvidas pela Secretaria da Mulher aqui na cidade?
A gente teve um bom trabalho relacionado ao Qualifica Mulher, no próprio Centro de Referência e Atendimento à Mulher também, o Dignidade e Proteção, que é a distribuição gratuita dos absorventes, o Botão do Pânico, que a gente ampliou, né? Mas as duas maiores conquistas que a gente teve esse ano foi a criação da Secretaria de Estado da Mulher, que nasceu aqui em Maringá. Foi um pedido que eu fiz na minha fala, no meu discurso ao governador, e ali na mesma hora ele assumiu o compromisso e criou essa Secretaria de Estado. Mas a maior conquista da gestão, da nossa gestão, com certeza é a Casa da Mulher Brasileira, que já está em processo de licitação, já está no Diário Oficial, e dia 27 de fevereiro abre os envelopes para ver qual é a empresa ganhadora.
Explica para os nossos ouvintes o que é a Casa da Mulher Brasileira, que serviços ela vai oferecer.
A Casa da Mulher Brasileira é uma conquista, né, das gestoras e dos movimentos organizados de mulheres que há muitos anos lutam para que a gente pudesse ter no mesmo espaço físico todos os serviços especializados de atendimento a uma mulher em situação de violência. Por quê? Havia toda aquela revitimização da mulher ter que percorrer a cidade por vários pontos da cidade e por vários serviços, né? Então, a Casa da Mulher Brasileira é um espaço de quase 4 mil metros quadrados que vai ser construída no Eurogarden. São 19 milhões de reais que vão ser investidos nessa obra e na estruturação, nos equipamentos e na manutenção, porque a União vai pagar durante 2 anos a manutenção desse espaço físico, até para ela depois poder entrar no orçamento do município, e ali nós vamos ter todos os serviços. Ali vai estar o Centro de Referência e Atendimento à Mulher, com a equipe multidisciplinar, vai ter a Patrulha Maria da Penha, vai estar ali, o Judiciário vai estar ali, o Ministério Público, a DEAN, a OAB, a Defensoria Pública, o empreendedorismo, né, a parte de qualificação profissional também estará ali dentro. Nós teremos ali uma casa de passagem, que é diferente da casa-abrigo, que poderá abrigar a mulher por 48 horas. No projeto originário também tem as celas ali dentro, né, porque muitas vezes você prende o agressor e já pode ficar ali dentro do próprio espaço da Casa da Mulher Brasileira até que se abra uma vaga para que ele possa ir depois para a penitenciária. Então, nós teremos ali a central de veículos, né, que vai atender toda essa estrutura da Casa da Mulher Brasileira, essa vigilância 24 horas. Então, é uma estrutura que traz uma dignidade e um respeito da gestão pública para com essa mulher que já está vivenciando uma situação de violência doméstica intrafamiliar. Quer dizer, ela é recepcionada, nós teremos ali a recepção. A dali, nós já encaminhamos para a escuta qualificada, no mesmo espaço. Da escuta qualificada, ela já vai para a DEAN ali dentro para fazer o BO. Ali, ela já pode ser atendida pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público, pelo Judiciário. Então, tudo se resolve ali dentro. O próprio Botão do Pânico, que já vai estar ali também, porque o CRAM vai estar ali dentro, a patrulha vai estar ali dentro, e a entrega deste botão é feita desta forma, né? Então, vai haver também uma celeridade nesse atendimento, nesse acolhimento, nesse atendimento dessa mulher que já vai sair dali com toda essa situação, se não na sua totalidade resolvida, mas com todos os encaminhamentos já feitos. E se precisar do abrigo, for risco iminente de morte, não fica ali, porque ali é uma casa de passagem, né? Um abrigo temporário, de 48 horas no máximo. Ela já vai para a nossa casa-abrigo, que é hoje a melhor, continua sendo a melhor referência de abrigamento no Brasil.
Melhor referência?
A nossa casa é. Porque o que acontece com as demais casas existentes no Brasil? Elas são casas com quartos coletivos, né? As beliches, e ali naquele quarto, muitas vezes, você abriga 5, 10 mulheres com todos os seus filhos, né? Então, é um espaço coletivo, o espaço dos quartos. O que é diferente na Casa Abrigo de Maringá? Nós temos suítes. Então, nessa suíte só fica a mulher, com seus filhos. Tem berço, tem então o seu banheiro próprio, ela tem uma privacidade, ela fica com seus filhos ali no mesmo quarto. O que é coletivo da casa-abrigo, da nossa casa-abrigo? O espaço de alimentação, a cozinha, a sala onde tem a televisão, os brinquedos das crianças e a área de onde tem o maquinário para lavar roupa, passar roupa. Isso é comunitário, né? Mas ela tem essa privacidade, essa individualidade. E a nossa casa também tem um espaço que é adaptado para mulheres que sejam, tenham necessidades especiais, né? Tem esse quarto que é adaptado, com banheiro adaptado para cadeirante também.
Que interessante. Na Casa da Mulher Brasileira, quando a senhora fala sobre o Judiciário, Ministério Público, é um representante do Judiciário, do Ministério Público, que vai ter ali uma sala especial.
Exatamente. Ela tem, ela já vem com, como ela faz parte daquele programa Mulher Viver Sem Violência, né, que já foi implantado lá atrás no governo Dilma e que não teve continuidade na sequência do governo Bolsonaro. Se criaram algumas casas da mulher brasileira, mas a metragem não é a metragem do programa oficial criado em 2015. Então, se retomou novamente aquele padrão de casa da mulher brasileira que só era construída nas capitais. Então, Maringá também será uma das poucas cidades do interior que terão essa casa, que vai ter essa casa no padrão capital, que são 3.500, um pouco mais de 3.500 metros quadrados. Então, todos esses órgãos terão a sua sala própria, o seu ambiente próprio, com todo o equipamento necessário, com internet. Tudo que eles precisam vai estar ali. A casa também tem um espaço de estacionamento, que esses órgãos poderão estar estacionando os veículos, né? Tem essa vigilância 24 horas também dentro da Casa da Mulher Brasileira. Então, isso vai facilitar muito aquilo que a gente sempre diz, que a gestão ela precisa ser humanizada, né? Então, isso é uma questão de humanização dos serviços. Para além da humanização do acolhimento, do atendimento, da escuta humanizada, o espaço físico também precisa ter esse viés de humanização, que é o que nós fizemos com a nossa casa-abrigo. Uma casa-abrigo que tem humanização não apenas no acolhimento dessa mulher, mas nesse espaço físico de qualidade, com uma alimentação de qualidade, onde as crianças têm tempo para televisão, tem a educadora infantil que acompanha nas tarefas da escola, que tem um atendimento prioritário na rede pública de saúde, porque está saindo, está em risco iminente de morte, não pode ficar numa fila de espera, né? No atendimento odontológico também, que sai num carro descaracterizado, uma casa que tem vigilância 24 horas. Nós temos dentro da casa-abrigo hoje, 5 educadoras de base e 1 educadora infantil.
E qual a capacidade?
Então, é uma equipe muito bem estruturada. Hoje, nós abrigamos 7 famílias sem nenhum problema. Nós nunca tivemos a casa completamente cheia, lotada, mas nós temos condições hoje de abrigar 7 famílias.
Que são as mulheres e seus filhos.
E seus filhos menores. E por um tempo de até 6 meses, podendo ser reprogramado. Então, todo esse acolhimento, ele faz toda uma diferença, né? É o tempo da polícia prender esse agressor, é o tempo dela, porque muitas vezes isso acontece num final de semana, né? Então, já vai todo mundo para casa briga. Às vezes, ela vai com a própria roupa do corpo. Não dá tempo de pegar pertences. Então, nós temos dentro da nossa casa-abrigo uma sala que é uma loja, quase praticamente uma loja. Então, ali nós temos todo tipo de roupas necessárias, tanto para a mulher como para os seus filhos. Ela chega ali, está sem roupa, não tem nada. Nós temos roupas que foram doadas, são lavadas, higienizadas, passadas, separadas por tamanho, como nós temos peças novas, como peças íntimas, principalmente, que são novas, tanto para as crianças quanto para as mulheres. Pijama, lençol, toalha de banho. Então, a gente tem do shampoo, sabonete, tudo que muitas vezes ela não tem na sua casa, a gente proporciona, porque é disso que a gente fala. Ela tem que entrar na nossa casa-abrigo e olhar aquele espaço e ter na sua mente, no seu coração, tanto ela quanto seus filhos, que existe uma vida para além da violência. E que existe um espaço físico para além daquele que é a casa dela e que ela pode ter toda aquela qualidade que a gente tem ali dentro, de equipamento, ela também pode ter na vida dela. É um direito que ela tem como cidadã. Né?
Nesse ano, quantas famílias passaram pela Casa Abrigo? Tem um número?
Tenho. Nós tivemos 30 mulheres abrigadas e 55 crianças nesse ano de 2023. Nós tivemos 2.366 atendimentos no nosso centro de referência. Nós temos 65 botão do pânico em uso hoje.
Quanto? 65?
Né? 65. E ele tem uma rotatividade, né? Porque ele fica de num período temporário com cada mulher. A nossa intenção é nós termos para 2024 pelo menos 150 botões do pânico, porque esses 65 estão em uso. Né? Então, nós queremos, já foram ampliados, eles eram 50, nós passamos, compramos mais 15, e a nossa intenção é chegarmos a, no mínimo, 100 ou até 150 em 2024. Isso aqui, o botão do pânico, ele é 100% bancado pela Prefeitura, é o orçamento próprio da Secretaria da Mulher, são R$130 mil alocados no botão do pânico.
E vocês percebem que há necessidade demais, então.
Ele tem salvado vidas, ele salva vidas, né? Porque a proximidade do agressor, apertou o botão, aciona lá na guarda municipal.
Socorro,
já é imediato, a primeira viatura, a viatura que estiver mais próxima dela já vem em seu socorro. Nós tivemos esse ano dois casos que, inclusive, foram matérias das televisões locais, de duas mulheres que foram salvas pela Patrulha Maria da Penha com o acionamento do botão do pânico. A gente tem um pouco de dificuldade, às vezes, com relação a isso. A gente precisa fazer toda essa educação com as mulheres também que recebem o botão. Às vezes, um botão ou outro volta, a gente tem que pedir para a empresa repor, porque aquele botão já não retorna mais, não pode mais ser reutilizado. A gente tem alguns
porque
danos
quebra,
também.
Quebra,
danifica. Por mais que você explique que ele tem um tempo que ele tem que ficar à carga, que aquele carregador não pode ser utilizado para carregar um aparelho celular, né? Então, às vezes, ele incha, ele passa do tempo que ele pode ficar, ele acaba estourando. Então, a gente tem, às vezes, um dano aí com relação a isso, né? Mas, no mais, ele tem salvado as vidas aqui na cidade. Ele é uma política de proteção importantíssima.
Certo. Em relação à Delegacia da Mulher, o trabalho da Secretaria é conjunto, em parceria com a Delegacia?
Nós não temos problema nenhum com relação à DEAN, né? Até porque as mulheres que passam por nós, na maioria dos casos, a gente faz esse acompanhamento até a DEAN. Então, a DEAN é uma porta de entrada fundamental, né? Na maioria dos casos, a mulher vai direto à DEAN e da DEAN ela é orientada, é oferecido a ela os demais serviços que existem na rede, que, por exemplo, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher. Em algumas situações, elas vêm primeiro ao Centro de Referência ou são abrigadas na Casa Abrigo, que a patrulha já faz o atendimento e muitas vezes de madrugada, finais de semana, à noite, ela já vai direto para a Casa Abrigo. Aí, no primeiro dia útil, a nossa equipe já busca essa mulher, já acompanha essa mulher na DEAN para fazer o BO, para representar criminalmente, né? Tem aquele prazo que ela pode representar imediatamente ou ela pode esperar, se ela quiser, ninguém é obrigado a nada, né? A orientação que a gente faz é faça o BO e já representa criminalmente, mas às vezes a mulher está insegura, né? As pessoas muitas vezes não entendem isso, mas a gente que vive essa política, essa pauta aí há quase 30 anos, sabe muito bem como é que chega destruída uma mulher em situação de violência. Então, a DEAN é uma grande parceira da gestão pública, da Secretaria da Mulher, tem feito um grande trabalho e a gente também está muito feliz porque está podendo anunciar que nós vamos ter novamente uma delegada da mulher na DEAN, a doutora Luciana, que é a coordenadora estadual das DEAN, já fez até um vídeo, gravou, a gente já veiculou isso e a previsão é que agora em janeiro a doutora Paloma já esteja aqui, né, em Maringá e assuma a DEAN. Isso também é muito importante, essa figura feminina, né? O doutor Dimitri faz um grande trabalho também, mas é importante a gente ter esta figura feminina. Para muitas mulheres isso faz toda uma diferença, conversar com uma sua igual e saber que tem ali uma mulher também, né, para defendê-la.
Quem será a nova delegada?
Doutora Paloma.
Paloma?
Isso, ela vem de Campo Mourão.
Campo Mourão?
Isso, vem para Maringá.
E aí assume em janeiro?
Em janeiro.
Em janeiro.
A previsão dela já estar aqui é janeiro. Eu só não sei o dia, mas a doutora Luciana já me disse que em janeiro nós teremos a delegada da, da mulher aqui assumindo.
Uhum. Certo. Mais alguma consideração, secretária? Sobre a Casa da Mulher Brasileira, você disse que a licitação será aberta no dia 27 de fevereiro?
27 de fevereiro, abrem-se os envelopes e aí a gente já vai saber qual é a empresa. Ah, que ganhou. E uma coisa muito interessante da Casa da Mulher Brasileira, né, quando a gente trouxe essa possibilidade ao prefeito, porque a ministra Cida Gonçalves é uma mulher que a gente já vem caminhando com ela há mais de 20 anos. Ela esteve no governo Lula, no governo Dilma e retorna agora novamente como ministra de Estado no governo Lula, uma mulher extremamente preocupada com essa pauta. Esta era a pauta dela nos dois governos anteriores, né? E o comprometimento do prefeito Ulisses Maia, quando a gente falou, prefeito, a possibilidade está aqui, a ministra bateu o martelo, Maringá vai receber a casa, é aquele mesmo terreno que a gente já tinha pensado lá atrás, desde quando eu assumi, ele falou, é esse terreno que é no Eurogarden, que é um espaço, né?
É no Eurogarden onde o aeroporto?
Nós vamos ter, isso, ali onde nós vamos ter vários outros espaços, né? Uhum. Então, a casa será construída ali, nesse espaço físico, né? E eu quero reafirmar aqui esse comprometimento que a gente tem com essa pauta e o comprometimento do prefeito Ulisses Maia, que não tem medido esforços para colocar as mulheres no orçamento público. E gostaria também de registrar aqui, Luciana, o nosso Dignidade e Proteção, que é a distribuição dos absorventes de forma gratuita a todas as pessoas que menstruam. Aí você fala, mas como assim pessoas? Não é só mulheres? Não, os homens trans que estão nesse processo de transição também podem ter direito ao absorvente. Nós investimos esse ano R$ 114.620 em 20.665 pacotes de absorventes, além de estarmos atendendo toda a rede pública municipal, as 52 escolas municipais, atendemos também a rede pública estadual, através dos grêmios estudantis. É um projeto que o prefeito Ulisses Maia insistiu que se tornasse realidade, e é uma realidade, inclusive, premiado como gestor público. E o nosso Qualifica Mulher, né? Que ofereceu esse ano 657 vagas, né, nas áreas da gastronomia, da estética, da decoração, do comércio, da tecnologia, que é uma parceria que a gente tem, que a gente compra essas vagas do Sistema S através do SENAC, e também uma parceria com o grupo de extensão da UEM Conectadas e o Espaço VN de Beleza, que nos ajudou esse ano de forma gratuita.
Tá certo, secretária. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço, muito obrigada. Nós estamos sempre à disposição de vocês naquilo que for importante para estar passando para a nossa população.
Nós conversamos com a secretária de Políticas Públicas para Mulheres de Maringá, Terezinha Pereira. Fizemos aqui um balanço das atividades, das ações realizadas pela secretaria durante o ano de 2023.